Se a lei de anistia é válida à luz da Constituição, como diz o Supremo Tribunal Federal, ela não é válida à luz do direito internacional de direitos humanos, à luz do Pacto de São Francisco da Costa Rica e à luz da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se não é possível, portanto, o controle de constitucionalidade da lei de anistia, como disse o Supremo, e se o Supremo mantiver essa orientação no julgamento sem embargo de declaração, é possível, sim, o controle de convencionalidade, de tal modo que nada impede que juízes, ao julgar os casos concretos, as ações penais que vêm sendo ajuizadas pelo Ministério Público Federal, recebam essas ações, essas denúncias, as processem e promovam o julgamento desses agentes públicos. Nada impede que isto ocorra à luz do direito internacional dos direitos humanos. De tal modo que esta posição não é apenas minha, é também a posição da OAB, né? Hoje nós acreditamos no sucesso dessas ações penais. Se essas ações penais não vierem a prosperar, nós pretendemos, inclusive, ajuizar uma outra DPF para apresentar ao Supremo soluções para lidar com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De tal modo que o debate não está concluído entre nós, pelo contrário, a nossa opinião é de que há grandes possibilidades que o Brasil, enfim, julgue os responsáveis pelas mortes, pelo desaparecimento e pela tortura durante o regime militar. Obrigado, senador. E peço desculpa por sair um pouquinho mais cedo. Os advogados se submetem, claro, à agenda dos magistrados e houve uma marcação de última hora de uma audiência junto ao ministro que eu vou ter que comparecer. Mas muito obrigado, Vossa Excelência, pelo convite.
Doutor Cláudio, nós aqui agradecemos pelas informações relevantes que certamente nos ajudarão na discussão, na tramitação aqui do projeto de lei que tenta promover a revisão da anistia. E eu tentando lembrar aqui, na verdade, não foi um pacto a votação da lei de anistia em agosto de 1979, salvo engano, terminou com 207 votos da Arena pela aprovação da lei e 203 votos do MDB contrário à aprovação da lei. Ou então, quem aprovou a lei foi o partido da ditadura, né? Então, não tem impacto, né? Foi uma imposição. Fica muito claro na hora da decisão, na hora da votação em plenário. Mais ou menos esse placar, a diferença é de poucos votos. Eu consulto o senador Suplicy, se ele deseja usar a palavra agora. Vai falar.
Eu gostaria de... Eu tenho que ir à Comissão de Relações Exteriores, mas eu quero ouvi-la, e daí eu falo uma breve observação. E, então, por favor, eu queria ter ouvido a presidenta Marisa Monteiro Borges, mas só pude ouvi-la, a Vera Paiva. Então, uma oportunidade muito importante para todos nós ouvirmos. Eu gostaria de... Eu ainda terei que passar na CRE para um outro compromisso ali, mas eu vou ouvi-la.
Então?
A minha querida ex-prefeita e companheira de tantos anos, a deputada Luiza Erundina de Souza.
É uma grande honra para nós,
então,
recebermos a deputada Luiza Erundina, que todos nós admiramos a sua trajetória política, a sua participação ativa na vida democrática do nosso país. E é com enorme honra que eu passo a palavra à deputada Luiza Erundina.
Bom dia a todas, a todos. Eu quero saudar essa mesa tão querida e tão simbólica na relação com o tema aqui debatido. Eu quero saudar Marisa Monteiro Borges, né, presidente do Conselho Federal dos Psicólogos, instituição que não só tem dado uma contribuição extraordinária, como disse a Vera Paiva, né, na busca da compreensão das causas, né, estruturais, culturais, humanas da violência, e tem contribuído para enfrentar essa questão humana grave, mas politicamente é uma das instituições ditas de classe média, ou liberais, né, junto com a minha categoria de assistentes sociais, que exerceu uma militância política importante na resistência à ditadura militar. Pelo menos o Sindicato de São Paulo, que junto com o Sindicato dos Assistentes Sociais de São Paulo, participamos daquelas manifestações de resistência democrática com os trabalhadores do ABC, quando a ditadura estava nos estertores, né, da sua existência, da sua sobrevivência, e, portanto, é uma categoria que tem um apelo político importante e tem um histórico de militância política desde a luta de resistência à ditadura militar. Aproveito, inclusive, para deixar isso registrado e agradecer o apoio que temos recebido dessa categoria de profissionais nos nossos mandatos, no mandato como prefeita e também no mandato como deputada. Nós temos recorrido e temos tido uma resposta pronta desses profissionais na ajuda a uma minoria muito pequena, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, na luta de resistência em torno dos direitos humanos e das liberdades democráticas, e como foi dito aqui pela mesa, ainda está por se concluir, né, e se resolver definitivamente. A Vera Paiva, essa mulher extraordinária, não só como profissional, como figura humana, e também, né, que viveu e vive a tragédia dos familiares, filha de um nobre deputado, um nobre parlamentar, um extraordinário brasileiro ainda desaparecido, né? O Rubem Paiva é um símbolo, é um emblema que nos emula, nos alimenta e nos dá esperança de que essa luta não fique inconclusa, para que não se fique inconcluso o processo de redemocratização em nosso país. Agradeço, através da Vera Paiva, a família, né, do Rubem Paiva, né, a contribuição que deram e têm dado essa luta de resistência a todos nós do Brasil na busca da plenitude da democracia em nosso país. Ao nosso presidente da comissão, senador Capiberibe, não é por acaso que essa comissão, essa sessão, essa audiência está se dando na presença, com a presidência, na direção desse senador, né? Eu sou suspeita de falar sobre ele, porque eu sou amiga, irmã, admiradora profunda desse brasileiro, desse parlamentar. Ele também vítima, teve seus filhos, suas filhas no exílio, a sua companheira, deputada Janete Capiberibe, também vítima do arbítrio da ditadura militar, e hoje estão aí batalhando pela redemocratização plena do nosso país. Quero agradecer, Suplicy, você também, que compõe essa comissão, né, de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é o espaço mais democrático do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. E somos minoria nessas comissões, porque a causa dos direitos humanos e a causa da democracia direta não é representada no Congresso Nacional pela maioria. Nós somos uma minoria que resistimos, né, teimosamente para que exista um espaço onde a sociedade possa, né, se expressar, exercitando o poder direto, que é a democracia participativa, a democracia direta. Então, esse espaço é um espaço sagrado no Senado e na Câmara, porque é fruto de uma conquista dolorosa, difícil, né, lutada bravamente por alguns parlamentares, para que a sociedade tenha pelo menos um espaço de uma comissão para se expressar naquela casa da Câmara que se diz a casa do povo, e há pouco povo naquela casa, e há poucos parlamentares que de fato representam e são fiéis ao povo na sua expressão mais ampla do que é povo numa nação como a nossa. Então, eu saúdo os presentes, saúdo os parlamentares, o companheiro Suplicy também. Falar do Suplicy é chover no molhado, né, pela história de luta, de resistência e de compromisso com o povo e a ética na política. Então, me sinto assim, muito honrada e muito promovida com esse convite de estar na casa desses dois parlamentares e de alguns outros parlamentares, porque não são muitos os parlamentares, senadores, que são aliados dessa nossa causa aqui. A OAB, né? Essa instituição que já está nos anais da história brasileira, na resistência, né? Há momentos críticos da vida nacional, e continua sendo a instituição que nos apoia e que nos representa do ponto de vista das questões jurídicas, no Supremo, na sociedade como um todo. E, portanto, eu quero agradecer, através do Dr. Cláudio, a sua presença e a atuação, né, comprometida e consequente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também temos contado sempre, né, na luta nossa no Parlamento. E saúdo todos vocês na pessoa do Agostinho, que também é um batalhador, é um assessor, e mais do que um assessor, é um militante que tem nos ajudado muito nessa caminhada, que é a luta e a resistência democrática em nosso país. O tema, eu me alonguei muito, porque eu não poderia deixar de fazer referência a essa mesa e a essas instituições aqui presentes e a esses parlamentares que nos representam. Vocês dois nos representam, diferentemente de outros que a gente não pode dizer isso, que não está falando a verdade. Eu começaria tentando contribuir com a reflexão sobre o tema, né, sobre a necessidade da revisão da lei da anistia, né, colocando alguns equívocos que existem, inclusive, no tema colocado na forma como eu estou colocando. Não se trata de revisar a lei da anistia. Se trata de reinterpretar apenas um artigo, um parágrafo de um artigo daquela lei, que é o parágrafo 1º do artigo 1º, que usa o conceito de crimes conexos, né, identificando todos os crimes que ocorreram no período da ditadura militar, sob o mando, sob o comando e sobre as ordens dos militares, como sendo crimes políticos e, como tal, passíveis de anistia, passíveis de graça, passíveis de perdão. Esse é um grande equívoco. Não se trata de revisar a lei da anistia, mas se trata de reinterpretar esse parágrafo 1º do artigo 1º, excluindo dela, né, o conceito de crimes conexos, para excluir do benefício da anistia os que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes de graves violações aos direitos humanos, e, como tal, mantida aquela interpretação desse artigo da lei, não se fará a justiça de transição. E, não se fazendo a justiça de transição, não se completará o processo de redemocratização, nem se findará, né, os crimes, né, que continuam, os crimes de desaparecimentos, os crimes não esclarecidos, né, são crimes, né, que permanecem, enquanto não se conhecer os destinos, né, dessas pessoas que desapareceram, e são quase 200 brasileiros e brasileiras, pelo menos na conta ainda não de todo fechada, sobre os desaparecidos políticos em nosso país. Portanto, não é uma lei da anistia, a Lei 6683, de 79, de 28 de agosto, não é uma lei de anistia, é uma lei de autoanistia. Foi uma autoanistia, né? Se anistiaram os militares, os algozes, se anistiaram aqueles que promoveram esses bárbaros crimes de lesa humanidade durante 21 longos, né, e dolorosos anos da história brasileira. Portanto, não é uma anistia, é uma autoanistia. Não é uma. Precisa ser reinterpretada no seu artigo. E não é uma lei que tenha sido fruto, a lei da anistia, a autoanistia, não foi fruto de um acordo, não foi fruto de um entendimento, não foi fruto de um amplo debate, segundo alguns insistem em defender, inclusive a presidente da República. Eu quero denunciar isso nessa sessão. Há poucos dias, quando se iniciavam as manifestações a respeito dos 50 anos do golpe, a presidente vem para se manifestar a respeito e diz que não há do que rever a lei da anistia, porque foi um acordo, e acordo se cumpre. Não foi fruto de acordo. Portanto, a presidente não tem o direito, sobretudo ela, vítima do arbítrio, da forma mais cruel a que ela foi vítima, como tantas outras e tantos outros brasileiros, ela não tem o direito, mesmo como presidente da República, sobretudo sendo presidente da República, chefe das Forças Armadas, de dizer que não pode mexer na lei da anistia, porque foi fruto de um amplo acordo. Não é verdade. Foi uma alta anistia, e ela só se deu... até como as limitações que ela tem, por força da determinação e da pressão dos Estados Unidos sobre as ditaduras do continente latino-americano, porque eles já não interessavam mais a eles manter e sustentar essas ditaduras do continente, porque o fim da Guerra Fria já havia acabado. Eles tiveram interesse, doutor Aurélio, esse homem maravilhoso do Ministério Público, que também é uma figura permanente em nossas casas, sobretudo nas comissões de direitos humanos, quero aproveitar para publicamente agradecer, homenageá-lo e honrá-lo e a sua instituição, o Ministério Público, pelo que ele representa de apoio aos brasileiros e brasileiras que lutam pela verdade, pela memória e pela justiça. Então, não se trata de um acordo, não houve acordo, o próprio senador já falou, foi uma eleição com a diferença de 5 votos, e 5 votos a favor de um mesmo partido, por sinal, o partido que sustentou a ditadura militar. Portanto, esses equívocos precisam ser corrigidos, sem o que não se pode chegar ao objetivo maior, que é a justiça de transição. Né? Que, por sinal, quando foi encaminhada à Câmara o projeto de lei para criar a Comissão Nacional da Verdade, em 2010, já tinha e mantém até hoje o equívoco de colocar como objetivo da Comissão da Verdade, né, o resgate da memória, da verdade histórica, com vistas à reconciliação nacional. Não se reconciliam o algoz e a vítima. Não há possibilidade de se reconciliar. E a reconciliação no Brasil, da nação brasileira com ela mesma, o reencontro histórico do Brasil, a da sociedade brasileira com ela mesma, passa pela justiça de transição. E se não se julgarem os crimes da ditadura militar, nos termos da legislação do Estado Democrático de Direito, como já falou aqui o doutor Cláudio, nós não podemos dizer, né, que houve, de fato, reparação e que houve, de fato, o cumprimento da corte, né, da sentença da Corte Interamericana, condenando o governo brasileiro, condenando o Estado brasileiro a trazer a verdade sobre os desaparecidos políticos e para rever. Aí a corte diz mesmo, a lei da anistia, nos termos em que ela existe, ela é nula nos termos da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o Brasil está em débito, né, com os direitos humanos na sua concepção mundial e internacional, por não cumprir, até hoje, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos.